Meus irmãos, muita paz. Vou fazer a leitura da mensagem do Espírito Emmanuel, cujo título é justamente Por Isso. Depois eu comento a mensagem. Emmanuel começa citando um trecho de Jesus constante na primeira epístola de João, capítulo 2, item 21. Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Esse é a fala de Jesus. Emmanuel comenta o seguinte: o intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a revivescência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitável referente à vida. É neste ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos porque os homens ignoram a verdade? Isso não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam, nem se decidem a trilhá-lo. Essa é a mensagem de Emmanuel que nós vamos comentar. A mensagem é muito clara no que diz respeito a nós que aqui estamos, aparentemente ignorantes em relação ao espiritual, mas não somos. Nenhum de nós ignora que a vida continua. Sendo ou não espírita, não ignoramos isso porque viemos da vida espiritual. Todos sabemos que a vida continua. Temos consciência profunda dessa realidade. Mas, conforme Emmanuel coloca, não trilhamos, não nos interessamos, talvez porque a vida material seja muito convidativa. Ou talvez porque essa mesma vida material nos impõe certas obrigações e aí negligenciamos aquilo que é espiritual. Eu me lembro, há muito tempo, coloquem aí uns 25 anos atrás, um homem de 62 anos, eu tinha 40 e poucos anos, me procurou no Centro Espírita Joana de Ângeles. Terminou a palestra, numa quinta-feira, ele me procurou, ficou no final aguardando para falar comigo e foi a última pessoa que eu falei naquela noite. Ele se sentou nas primeiras cadeiras. Eu me sentei ao lado dele e ele disse: Adenauer, eu vim te procurar. Eu confio em você. Eu estou com muito medo. Eu vou morrer. Eu estou com muito medo. Ele, espírita, tinha fundado uma obra muito grande. Conhecia a obra dele, já tinha ido lá fazer palestras. E ele me procurou para falar do medo dele, da morte. Para mim, o tema era e é muito simples de se abordar. A desencarnação é uma passagem. Não haveria problema em explicar a ele, ele já sabia daquilo, ele também era palestrante, muito conhecido. Mas eu fiquei muito, muito tocado com o medo dele, muito comovido. Como uma pessoa espírita, conhecedora do Espiritismo, divulgador do Espiritismo, tinha uma obra social grande, estava ali se confessando a um jovem, eu não era psicólogo, se confessando a um jovem sobre o medo dele. Então, eu me vi com uma compaixão muito grande por ele. E medi as palavras sobre o que eu deveria dizer a ele naquele momento? A certa altura da nossa vida, a gente se depara com dilemas, com situações em que nós nos perdemos numa segurança, ficamos inseguros, sem saber o que fazer naquela situação, e essa, ante a morte do corpo, é um desfecho, é um momento de aflição para muita gente. E ali eu vi, naquele homem, o retrato do ser humano comum que se depara com uma escuridão. O que dizer a ele? Dizer simplesmente: a vida continua? Ele sabe disso, como vocês sabem. Dizer a ele: não se preocupe, vai dar tudo certo, isso não é consolo para ninguém. Além disso, ele deve ter se martirizado muito ante a essa certeza, porque ele me explicou, foi diagnosticado um câncer nele, que estava já no estágio avançado, e que em poucos meses ele desencarnaria. E nessa situação, a maioria se vê perdida. Que será de mim? O que vai acontecer comigo? Há uma diferença muito grande entre crer e saber. Há uma diferença muito grande entre saber e vivenciar. A maioria crê, Poucos sabem, quase ninguém vivencia a experiência espiritual ou a experiência de ser espírito. E Emmanuel diz isso na mensagem. Não, a fala é para... Todo mundo já sabe disso. As comunicações mediúnicas, ele fala, se repetem, velhas verdades se repetem até que o ser humano saia da crença para a consciência, da consciência para o sentir. Me lembro naquela noite de uma quinta-feira, eu e ele no auditório, a maioria já tinha saído para a recepção do centro, um salão pequeno, e eu fiquei buscando inspiração espiritual para orientá-lo. Eu já tinha vivido uma situação semelhante. Quando meu pai, então, com 84 anos, me chamou na casa dele, isso foi em 1985, há 38 anos atrás, meu filho, você se tornou espírita e não foi eu que encaminhei você, não tenho religião, disse ele, mas eu quero que você me prepare para a morte, assim mesmo. Nunca me esqueci desse momento em que ele pediu para mim, filho dele, para prepará-lo para a desencarnação, embora ele tivesse lúcido, saudável, consciente, sem doença nenhuma. É uma honra alguém lhe pedir algo desse tipo. Me prepare para esse momento, né? Para a passagem. Da mesma forma, é uma honra quando uma pessoa, seu pai, sua mãe, um filho, desencarna nos seus braços, em sua presença, é uma concessão muito grande. Alguém está em sua presença naquele momento, né? Parece trágico, mas é um momento reconfortador se houver um vínculo afetivo entre aquelas pessoas. Consciente de que o momento era muito sério, né? Eu disse a ele, eu sei o que você sente, eu sei o que você sente. Deve ser muito difícil abandonar uma vida de tantas conquistas. Eu dizendo para ele, deve ser muito difícil você desencarnar e deixar de lado tudo que você construiu. Ele fundou um centro espírita, ele fundou uma escola ao lado do centro espírita, fundou algumas oficinas de trabalho para as pessoas terem uma profissão. Ele fez um posto médico. Era um homem realizador, empreendedor. Então eu disse a ele, deve ser muito difícil deixar tanta coisa que você construiu. E na minha frente ele chorou. Ele chorou. Veja como a desencarnação ainda é um momento delicado para qualquer pessoa. Não é uma questão de crença. A crença não resolve. Não é só a consciência. É a vivência. Vai voar. Ó, Rodrigo, vai voar. A pessoa vai desencarnar. O ar-condicionado aqui está fazendo um barulho enorme. Deve estar na hora da passagem. Passou, pronto. Desencarnou. É um momento muito delicado, né? É preciso sair da crença para a vivência. Como é a gente sentir a desencarnação? Anos de espiritismo não foram suficientes para ele, porque ele se viu diante da vida real, sair do imaginário, sair das idealizações. É por isso, como disse Emmanuel, que as mensagens se repetem. até um ser humano acordar e entender que tem um jogo real da vida. Você não adianta você se esconder. Não adianta você barganhar. Não adianta barganhar. Barganhar com Deus, né? Prometer, prometer, porque você vai fugir do inevitável. Então, talvez todos devêssemos imaginar o momento da passagem. Eu vivi uma experiência o ano passado. A pandemia terminou. Quanto tempo tem que terminar? 10 anos? Não. Quanto foi esse ano ou foi ano passado? Ano passado foi? Foi no ano retrasado. Eu vi uma experiência interessante. Muito interessante. Eu estava em casa sozinho e comecei a sentir uma dor no peito muito forte. Eu logo imaginei, eu vou desencarnar, porque não é possível uma dor tão forte assim de repente. Eu vou desencarnar. É hoje. Eu estava sozinho em casa. Que coisa boa é você desencarnar sem muita gente, né? Ia ser muita gente chorando. Aí eu digo, sabe de uma coisa? Já que eu vou desencarnar, eu vou me recostar no lugar. Porque aí eu faço a passagem e já estou ali quase que em pé. Não vou me deitar. Aí me recostei, recostei e fiquei esperando a desencarnação. Esperei, a dor continuou, né? A dor forte, aguda, assim no peito, assim, esquerdo. Não pensei em infarto, não, pensei em morrer. Né? Infartar é um negócio que vai, é suave, eu pensei em desencarnar ali. E fiquei, daqui a pouco a dor foi passando, uns 15 minutos passou, eu fiquei meio decepcionado, porque não fui. Né? Você faz um esforço enorme para se preparar para uma coisa, ela não acontece. É uma frustração muito grande. Aí, fiquei pensando nisso. É isto. É preciso ter uma consciência de fechamento de ciclo. Uma consciência de avaliar a própria encarnação. É a melhor maneira de você se despreocupar com a morte e entender. Conforme disse Emmanuel, a comunicação mediúnica, a comunicação com desencarnados, é você estar tranquilo para a sua desencarnação e fazer uma avaliação da sua vida. E eu já fiz essa avaliação, convido vocês a fazer uma avaliação. E pode ter certeza, podem ter certeza, qualquer que seja a avaliação que vocês fizerem sobre a própria vida, qualquer avaliação, em qualquer campo da sua vida, você está numa situação melhor do que antes. Isso quer dizer que, se ruim você é hoje, pior você era. Sério? Não tem como evoluir. Então, não faça a avaliação negativa de você. Pense assim: eu entrei pela escuridão do útero. Eu entrei por dentro de uma mulher. Abri os olhos para a vida. Iniciei meu processo ignorante, cheio de dificuldades. Lidei com muitos problemas. Mas estou eu aqui. Lúcido, lúcida, consciente. Não façam a avaliação dizendo os erros que cometeu, o mal que fez. Não façam. Os erros que você cometeu, o mal que você fez, é inerente ao humano. É inerente. Todo ser humano é mau, é inerente, porque o mal é a ignorância. Então somos espíritos maus. porque somos ignorantes. O raciocínio é isso. Faça uma avaliação, não do bem que você fez, porque o bem que você fez não lhe pertence. Pertence a quem você fez, não é seu. Se eu ajudo uma pessoa, eu estou doando algo à pessoa, pertence a ela, o que você doa não lhe pertence. O bem que você faz não lhe pertence. Mas analise a sua capacidade de fazer o bem. Sou capaz, sei fazer, faria de novo. Isso é seu, mas o ato não te pertence. O que te pertence é a habilidade de fazer. Então, avalie a sua encarnação para que você faça uma passagem tranquila quando for acontecer, aos 30, 40, 60, 70, 80, 100 anos ou mais. Assim, eu sei fazer algumas coisas. Eu já sei fazer. Sou capaz disso, pronto. Então, quando eu fizer a passagem, não vai existir um tribunal. Alguém vai me acolher e vai me perguntar assim: Adenauer, você sabe fazer o quê? Pronto, é isso. Não é o que eu fiz, não é se eu deixei boas obras, não é se eu prejudiquei ninguém. É o que eu sei fazer. Quando Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, foi a Damasco atrás de Ananias, porque ele tinha influenciado sua noiva Abigail a se tornar cristã, e ele foi procurar a cavalo Ananias para se vingar de Ananias, porque Abigail estava doente, e ele acreditava que a doença fora provocada pelo cristianismo, que ela aderiu. Ele foi lá se vingar de Ananias. E no meio do caminho, uma voz o chamava, era Jesus, que derrubou ele do cavalo e cegou ele, ele ficou cego. E ele perguntou de quem era aquela voz. E a voz disse: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Os mortos, entre aspas, falando para os vivos, na sua consciência, os espíritos falam com você, amigos, antepassados, inimigos, quando existem. Esse intercâmbio, ele é full time, é permanente, constante. Então, eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Saulo de Tarso, doutor da lei, compreendeu, e o que que ele fez? Isso que a gente vai precisar entender que acontece depois da passagem, depois da morte. Ele disse para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Porque o que importa é o que você sabe fazer. Daí, um grande problema humano é a ignorância, é a inércia. Ah, Adenauer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo começar. É a inércia, é perigosa. Então, quando você desencarnar, o que é mais importante não é o bem que você fez ou o mal que você fez. O que você sabe fazer? Se você se aplicou você aplicou na sua encarnação. Então aplique para não chegar do outro lado, lá aos 100 anos de idade, perdido, à espera de Deus para te dar um bom lugar, porque você distribuiu cestas básicas, porque você ajudou os pobres, porque você tratou de aliviar a sua consciência. Aquele homem lá no centro, com medo da morte, eu disse a ele que ele tinha feito muita coisa e que era difícil deixar. Isso quer dizer, desapegue-se. Desapegue-se. Quando me perguntam, Adenauer, quando você desencarnar, o que será da Fundação La Harmonia? Não sei. Eu espero estar longe. Eu espero. Não contem comigo. Uma obra não é para uma pessoa, nem pertence a uma pessoa. Uma obra é um bem público. Se ela é feita para engrandecer uma pessoa, ela não tem valor, porque só tem valor para essa pessoa. Não, a Fundação La Harmonia pertence à sociedade, que a sociedade cuide dela. Não sou eu que vou estar nos cantos aqui patrulhando o funcionamento. Não, não serei eu. O que importa é que qualquer próxima encarnação minha, eu sei fazer de novo. Qualquer. Já sei como é. Quando reencarnei, não sabia, mas fui percebendo que era possível. Que era possível. Então, já sei. É possível agregar pessoas, envolver pessoas, fazê-las sonhar. É possível. Não fazê-las sonhar o meu sonho, oferecer-lhes um campo de sonhos. Sonhe. Sonhe. Agora há pouco, estava com um grupo de médicos me reunindo aqui em cima, no ambulatório médico, e conversando com eles sobre os nossos próximos sonhos. O que é que nós vamos fazer? E nós estamos empenhados na criação de um ambulatório de prevenção de diabetes e de cardiologia. Um investimento alto, quase R$1 milhão, e eu disse para eles, o problema não é o dinheiro, o problema é nós oferecermos aos médicos que sonhem com um mundo melhor, com a sociedade melhor, que sonhem. E a gente oferece o campo, ó, está aqui o campo, agora sonhe. Para que depois que a gente desencarnar, a gente compreenda que vão nos perguntar, o que é que você sabe fazer? Quanto tempo você ficou à cata de descansar? Descansar? Está cansado. Quem cansa é o corpo. A mente deve estar sempre ativa. Uma vez eu fui fazer uma palestra num centro espírita aqui em Salvador, isso deve ter uns 15 anos, e ao terminar a palestra, o dirigente da reunião disse, Adenauer, tem um espírito aqui que quer falar com você. Você pode permanecer depois que todos saírem? Não. Permaneci. Ele sintonizou com o espírito e o espírito conversou comigo durante uma meia hora, mais ou menos. Conversamos. Eu não o conhecia. Ele falou muito sobre isto, sobre a importância do fazer, mas não fazer para, do fazer aprendendo, do fazer integrando. Nunca esqueci aquela mensagem dele, um diálogo entre mortos e vivos. Não existem mortos, não existem vivos. Existem seres interexistenciais, nós. Ora estamos aqui, ora estamos ali, todos em busca de algo que nem sempre sabemos o que é. Achamos que estamos em busca de Deus e não entendemos que estamos em busca de nós mesmos. Vão lhe perguntar: o que você sabe fazer? Teve um que botou aqui: eu sei surfar. Pronto, olha aí, ele sabe surfar. Não sei se vai achar onda, né? E se não achar, meu amigo? E se não achar? Continue surfando, mas pense em habilidades que podem ser úteis depois da sua desencarnação. Úteis. Por exemplo, você pode desenvolver a habilidade de cantar. Se alguém te desencarnar e perguntar: você sabe fazer o quê? Eu sei cantar. Pronto, você vai entrar no nosso coral. Vai entrar aqui no coral, você sabe cantar, né? Está no nosso coral. Vai perguntar outro: você sabe fazer o quê? Bom, eu sei botar mesa. Você vai arrumar aqui, vai ser arrumador. E aí vai. Nós precisamos ter múltiplas habilidades. Uma vez, tem alguns anos, acho que uns 10 anos, eu fui à cidade de Liverpool, na Inglaterra. Eu e minha família. Éramos, àquela altura, umas 8 pessoas. E minha filha foi quem fez a reserva no hotel. Eram 4 quartos. Só que na hora de registrar, a recepcionista do hotel disse: olha, aqui tem 5 reservas. Para quem é o 5º quarto? Não, só reservamos 4. Não. Está aqui. A reserva foi feita pela senhorita Camila, nome da minha filha, ela que reservou 5. Então, minha filha se enganou e reservou 1 quarto a mais. A moça disse: não tem problema, me dê o seu cartão de crédito, que eu cancelo. Junto ao cartão de crédito, tem uma burocracia aqui, mas eu faço isso. E ela demorou lá uns 5, 10 minutos e cancelou a reserva. Ótimo, ficamos bem, muito bem. Olha o que é habilidade. Olha o que o espírito precisa ter. Múltiplas habilidades. Porque se você chega ali e reclama, você não tem habilidade de lidar com o próprio erro ou com o erro alheio. É uma habilidade saber lidar com o erro alheio. A tendência é a gente cobrar quando achamos que temos direito. Pois bem, deixamos as malas no hotel e saímos pela cidade. Era de tarde, assim umas 4 horas da tarde, um dia muito tranquilo, claro, não estava chovendo, a cidade é uma cidade litorânea. E fomos para um restaurante, voltamos à noite, dormimos, de manhã cedo fomos tomar café no hotel. Que surpresa! Na recepção do hotel era outra pessoa, outra garota. E fomos para o restaurante do hotel. E encontramos a recepcionista de avental limpando o chão. Limpando o chão. Ela quem limpava o chão. Ela quem ia pegar a comida e servia. Ela quem arrumava as mesas. Isso, que coisa fantástica. Ela tem a habilidade de ser recepcionista, de cancelar um cartão, estornar um cartão de crédito, de servir a mesa, de limpar o chão. Múltiplas habilidades. Mas tem pessoas: não, eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu? Passar um pano no chão? Não. Quando veio a pandemia, eu gostei muito da pandemia, fez um bem enorme para mim. Não fez para quem não soube lidar. Fez bem a quem desencarnou, porque desencarnou tendo um bom serviço hospitalar, né? Quem desencarnou na pandemia teve um bom serviço hospitalar e já foi esperado no mundo espiritual, porque o mundo espiritual se preparou para 600 e tantas mil pessoas que desencarnaram aqui no Brasil, se eu não me engano. Foi bom para mim porque eu aprendi algumas habilidades. Eu aprendi a terapia, a terapia. Foi uma experiência muito boa. A terapia de terapia. A empregada foi para casa, então eu passei a dividir as coisas domésticas, a lavar prato, a cozinhar algumas coisas, a fazer café, a botar mesa. Eu aprendi muita coisa, a limpar o chão, a forrar a cama, coisa que eu não fazia. Então foi uma experiência muito boa, porque a mente ficou mais naquilo que era aprender a fazer. Quando você está aprendendo, você está crescendo, não importa se é uma habilidade simples. E aí eu tomei gosto. Quando acabou a pandemia e a empregada voltou, ela começou a reclamar comigo: o senhor vai me despedir porque o senhor está fazendo o meu trabalho. Ela, quando chegava, encontrava a pia limpinha. Nunca deixei para o dia seguinte um prato sujo. E quando chegava de manhã tomar café, eu mesmo lavava. Quando ela chegava, não tinha o que fazer. Quando terminava o almoço, olha eu levantando querendo lavar, ela reclamava comigo: não é, a atribuição do senhor é minha. O gosto por aprender, por fazer alguma coisa nova. Eu estou falando de algo simples, mas tem pessoas que não se dedicam a isso, pensam que a desencarnação vai para a nuvem, vem um anjo e vai te levar, e vem um espírito de luz e que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tudo isso pode ser real, mas vai exigir de você o que você sabe fazer. Você pode ter a melhor recepção ao desencarnar, a melhor recepção. Mas vai chegar um momento que você vai deixar de ser servido. Sim, você faz o quê? É só Deus prover, Deus prover, Deus prover? As mensagens, como diz Emmanuel, elas são essas, de levar-nos a uma consciência de utilidade, levar-nos a uma consciência de integrar habilidades e não de estar negociando com Deus um além melhor. Eu desconfio, desconfiança minha, que a vida na Terra, na matéria, ela tem alguns encantos que não tem no mundo espiritual. Não tem. Então, você está talvez perdendo algumas experiências significativas. Porque você está pensando no além. Pense no aquém, pense no aqui. Pense em viver a experiência de ser espírito, manejando um corpo, educando seus instintos, adestrando-se quanto a certas impulsividades, né? A mensagem, seja de Jesus, seja a mensagem trazida por Allan Kardec, ela não é nova. Ela não é nova. Buda já falava do amor que Jesus se referiu. Buda já falava. Não foi a palavra amor a mais repetida por Jesus. Se Jesus falou 12 vezes a palavra amor, foi muito. Não foi a palavra paz que Jesus mais falou. Se falou 10 vezes, foi muito. A palavra que ele mais falou, mais de 150 vezes contadas por mim, se eu não me engano, 156 vezes. Não foi amor, não foi paz, não foi perdão, não foi caridade, não foi Deus. Qual foi? Foi a palavra reino. Reino. O reino de Deus, o reino dos céus, o reino, referindo-se a um reinado interior, um lugar dentro de você conhecido com o nome de imortalidade. O reino dos céus, o reino de Deus, é a indestrutibilidade do espírito, que é a coisa mais preciosa que existe, que você nunca perde. E se você se apropriar, tomar consciência do quanto isto é a pedra na qual você deve assentar a sua vida transcorre de uma forma muito saudável, muito serena, muito serena. Às vezes, falta-nos, no contato com os espíritos desencarnados, serenidade. As pessoas têm medo, medo porque desconhecem. Falta silêncio, né? Silêncio. Falta um pouco de harmonia interior para lidar com o espiritual. O trabalho de Allan Kardec, o trabalho dos espíritos que trouxeram o espiritismo, foi oferecer detalhes desse reino, detalhes da sua condição de ser espírito. Quando Allan Kardec escreveu, em 1861, o Livro dos Médiuns, o primeiro capítulo que ele colocou foi: há espíritos? Uma pergunta, há espíritos? Referindo-se à dimensão espiritual. Se há uma dimensão espiritual, nós somos os espíritos que retornamos. Então, sim, há espíritos porque nós somos espíritos. Porque se não fôssemos espíritos, não haveria dimensão espiritual. Morreu, acabou. A obra de Allan Kardec é para sedimentar o reino, para nos oferecer um ponto de equilíbrio para ele sobre desapego, ao dizer, em outras palavras, tenha tranquilidade para desencarnar, tenha tranquilidade, tenha serenidade para desencarnar. Pode ser agora, pode ser daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos. Não pertence ao espírito a desencarnação, pertence ao divino. Então tenha serenidade. Lute para viver, lute para estar nesse corpo, mas não gaste sua energia na ânsia de fugir da passagem. Não. Está vindo? Que venha. Então, quando meu pai também me disse: me prepare para a morte, eu disse a ele: que bom que a essa altura da sua vida, 84 anos, o senhor se preocupa com a morte. Não se preocupe, eu vou lhe ensinar. Disse a ele: vou lhe ensinar. Vou lhe ensinar. E dei a ele, fui em casa, peguei o Livro dos Espíritos e dei a ele. Meu pai gostava de ler, lia muito, né? Ele tinha escrito um livro também. Ele leu. Em uma semana, disse: meu filho, gostei, me dê outro. Livro dos Médiuns. Meu filho, gostei, me dê outro. O Evangelho segundo o Espiritismo. Meu filho, gostei, que livro bom, me dê outro. Eu fui dando os livros de Emmanuel, romances de Emmanuel. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevão. Fui dando os livros a ele. Aí um dia, 6 meses depois, ele disse: meu filho, vem aqui, quero conversar com você. Aí eu fui na casa dele, se trancou no quarto comigo e começou a chorar. Meu filho, eu vou morrer. Meu pai, como você está chorando? Ele disse: como é a morte? Eu disse: meu pai, quando o senhor sentir que o senhor está desencarnando, isso, um homem lúcido, saudável, sair à rua sozinho? Quando o senhor sentir que a morte está chegando, o senhor faça uma oração. O senhor vai se sentir muito bem e vai ser uma excelente desencarnação. Vem assim para ele. Ele disse: meu filho, quem vai me receber do outro lado? Aí eu vi uma silhueta de uma mulher na parede assim do quarto dele e tinha um nome embaixo, bem grande. Aí eu li. Nunca tinha ouvido aquele nome, eu li. Ele disse: ah, ainda bem. Não sei quem era. Minha mãe que não era. Não sei quem era. Era de uma mulher. 15 dias depois, 15 dias, no dia 12 de outubro de 1986, ele então com 85 anos, sentado, lendo, a cabeça tombou. Que desencarnação maravilhosa. Em casa, não deu trabalho. Tem doente, tem desencarnado que dá trabalho. Hospital, enterro, atestado de óbito, remédio, despesa. Ele não, foi em casa. Isso quer dizer o seguinte, tranquilizemos-nos quanto à morte, pensemos na vida e apliquemos em aprender, sempre em aprender. Muita paz.